Acompanhe agora o podcast semanal da Associação de Exígio Brasil deste domingo, 1º de março de 2026.
Olá a todos que nos acompanham direto de Tóquio. Está começando o Ponto de Encontro na Rádio Japão, serviço em português da NHK World Japan. Este programa é todo feito com a participação de quem nos ouve aí do outro lado. Na apresentação, eu, Everton Tobassi.
E eu, Sônia Nakagawa. Hoje, queridos ouvintes, o nosso programa é dedicado às curiosidades do idioma japonês. Você que estuda ou que tem interesse, fique ligadinho, pois teremos muita informação e dicas preciosas também, não é mesmo, Everton?
Pois é, mas não sou eu nem você, né, que vamos dar essas dicas não, hoje, porque a gente tem uma ajuda hoje de uma especialista. A brasileira Hitomi Kira vem ganhando destaque nas redes sociais com dicas e curiosidades sobre o idioma japonês. Ela fala sobre as palavras que não se traduzem ao pé da letra, as expressões que dizem muito mais do que aparentam e as frases que revelam como o idioma carrega a forma japonesa de pensar, sentir e se relacionar com o mundo.
Opa, então chega mais, Hitomi. Muito
Oi.
Prazer. Obrigada por vir até aqui aos estúdios para compartilhar com a gente os seus conhecimentos e um pouquinho da sua história particular.
Sim.
Temos curiosidade, né, Everton?
O prazer é todo meu, na verdade. Muito obrigada, né, por me convidar. Está sendo muito legal assim, ter essa troca com vocês.
Ah, que legal. Olha, Hitomi, pessoal, ela é tradutora, intérprete profissional. Atua entre o português, o japonês e o inglês e tem formação acadêmica em letras e ensino internacional de línguas, com especialização em língua japonesa, claro. Ao longo da sua trajetória, trabalhou em ambientes multiculturais no Japão e no Brasil e hoje atua como profissional autônoma também, como mestre de cerimônias em eventos internacionais.
E como o Everton já adiantou, nas redes sociais, Hitomi se dedica a algo que vai além da tradução técnica. Ela compartilha curiosidades do idioma japonês, explica a origem de palavras e expressões do dia a dia e mostra como a língua revela valores, sutilezas e escolhas culturais que muitas vezes passam despercebidos por quem está aprendendo japonês ou mesmo, né, daqueles que já vivem no Japão há algum tempo, né?
É verdade, mas, bom, antes da gente entrar no assunto mesmo, conta um pouquinho da sua história pra gente.
Então, eu comecei a estudar japonês quando eu tinha uns 12 anos e com o incentivo dos meus pais, com 15 anos eu vim pro Japão, né? Eu vim mais com o intuito de estudar o japonês, mesmo com o intercâmbio. Só que eu queria uma experiência mais imersiva, eu não queria só alguns meses e ok, eu queria entender a cultura, viver com japoneses, ter essa troca. Então eu vim, entrei no ensino médio, né? Então dos 15 aos 18 eu fiquei na casa dos meus tios, meus pais ficaram no Brasil.
Tios japoneses.
Tios japoneses. E, bem, japoneses e brasileiros, né? Minha tia é japonesa, meu tio é brasileiro. Então, assim, ter esse ambiente pra mim foi muito importante. Aí com 18 anos, era para eu voltar para o Brasil, só que eu falei, nossa, eu já estou aqui, né? Vou fazer então uma universidade no Japão. Então, eu entrei na universidade aqui, fiz letras, continuei um tempo, trabalhei no Japão, voltei para o Brasil, né? Depois voltei de novo para o Japão. Então, assim, de anos, eu tenho 17 anos no Brasil, 17 anos no Japão, né? Então, são 15 direto e depois mais 2, né? Nesse entremeio. Então, assim, somando, eu tenho 34 anos, então vocês sabem a minha idade também.
É, mas na carinha de menina,
gente. Mas vamos lá, olha, tem alguma, entrar já no assunto, né, da língua japonesa, tem alguma palavra japonesa, né, que os estrangeiros, particularmente os brasileiros, usam errado com muita frequência?
Que eles usam errado? Então, na verdade, uma coisa que me fez refletir um pouco é mais um costume, né? Então, aqui no Japão, muitas vezes, quando você entra numa loja, o pessoal te recebe com irashaimase, que é bem-vindo.
Sim.
Só que a gente, brasileiro, tem esse costume de, se alguém cumprimentou, a gente também fala alguma coisinha, né? Então, eu vejo que muitos amigos brasileiros se sentiam desconfortáveis em não falar nada. Então, ou repetia o que falava, né? Falava irashaimase, respondia com irashaimase. Ou então falava arigatou gozaimasu, né? Então, agradecendo. E eu vi que, não, gente, não precisa falar nada, né? Esse é o costume daqui, né? Então, acho que esse é um dos errinhos, assim, que eu sempre lembro, né? Que o pessoal costuma fazer.
Mas, Hitomi, qual é, na sua opinião, a principal diferença entre saber japonês e viver em japonês?
Ai, sim, eu acho que é mais desse contexto, né, da cultura. Então, muitas vezes, quando a gente sabe a língua, a gente acha que a gente vai entender tudo quando for no país, né? Por exemplo, a gente estuda inglês, vai para um país, sei lá, Estados Unidos, acha que vai conseguir se virar. Tem vezes que dá e tem vezes que não. Por quê? Porque você não sabe a cultura do lugar. Então, muitas vezes no japonês é isso que acontece. Então, tem muitas palavras que são simples, mas elas podem ser traduzidas de mil jeitos por conta do contexto.
Exatamente.
Uma simples que muita gente já escutou, mas que tem mil traduções, é sumimasen.
Ah, esse é um bom exemplo, sumimasen. Pode ter N significados, né?
Nossa, sim. Então, assim, quando você estuda no Brasil, muitas vezes você entende que é um desculpa.
É.
Só que quando você vem para cá, você vê que as pessoas agradecem falando sumimasen. Né?
Exatamente.
Então, desculpa pelo transtorno, mas obrigado. Ou então,
Isso.
para chamar alguém também, sumimasen. Então, é algo que, na verdade, se você não sabe, né, essa cultura, como é que é o dia a dia, você não sabe exatamente como usar a palavra.
Como aplicar essa palavra, né?
Exato, exato.
Aliás, você atua como tradutora e intérprete, né? Como que essas duas funções mudam a forma como você enxerga ou trabalha o idioma?
Sim, então eu acho que é muito importante também esse contexto cultural, principalmente no meu trabalho, né? Muitas vezes, como intérprete, a gente tem que ter uma posição mais neutra, né? Simplesmente passar a mensagem para o outro lado. Só que tem vezes que, se você traduzir literalmente o que a pessoa está falando, essa mensagem não é transmitida. Por exemplo, coisa simples, né? No português a gente fala, ah, você quer algo? Então você só quer perguntar se a pessoa quer algo. Mas se você traduz ao pé da letra em japonês, anata wa kore ga hoshii desu ka? Gramaticalmente falando, não tá errado. Mas é muito, assim, não é muito natural,
O
não.
sentido é completamente diferente,
É,
né?
então, como assim querer? Então, querer é uma coisa assim muito forte no japonês, por exemplo, né? Então você pergunta, ah, o que que você acha disso? Né? Então, ikagadesuka? Então é esse tipo de jogo de cintura que a gente tem que ter, né? Então isso eu acho que é muito aplicado na interpretação e tanto na tradução também.
Interessante.
Certo. E existe alguma palavra japonesa que você ama, que você gosta, mas que simplesmente não funciona quando traduzida literalmente para o nosso português?
Ai, assim, tem várias, né? É que no Japão, a gente tem várias palavras que são intraduzíveis. Eu fiz um post também esses dias sobre uma palavra que chama en. Então, en, pode ser traduzida como vínculo, mas é algo um pouquinho mais forte, né? Algo mais kármico até, de vidas passadas, que a gente pode até dizer. Então, é um tipo de ligação que você tem com algo ou alguma pessoa que vem de um outro, uma outra vida, de um outro, lugar. Então,
Laços mais profundos, né?
exato, então não é só um simples vínculo, é algo que já existe há muito tempo, sabe? Então.
Olha, e o japonês, ele parece ter muitas palavras para emoções sutis, né? Por que que você acha que isso, de repente, acontece, né, culturalmente?
Existe uma sutileza na hora de, né, na hora de transmitir alguma coisa, né?
Exato, eu acho que é muito por conta dessa cultura de preservar o grupo, o coletivo, né? Então, eu acho que a prioridade do japonês vai ser como eu não vou destoar no grupo e como eu vou manter a harmonia do grupo. Então, por conta disso, existem essas palavras ou expressões que tentam meio que amenizar algo que você queira falar, então que faça com que algo não soe tão rude ou então não tão egoísta, por exemplo, né? Então, por exemplo, ai, se não for atrapalhar, ou então, ai, desculpa, eu sei que você está ocupado agora, mas você pode me ajudar. Então, são, assim, frases que, na verdade, a gente também pode usar no português, só que no Japão já está tão, assim, enraizado que é algo que, assim,
Natural.
é natural.
E aí tem também, por exemplo, expressões como Yoroshiku negai shimasu, né, que
Sim.
todo mundo usa aqui, mas deixa muita gente confusa, brasileiros principalmente. Por que que elas são tão difíceis de se traduzir?
Sim, isso também volta naquele ponto do contexto, né? Então, o japonês é uma língua que depende muito do contexto. Então, dependendo da situação, da relação que você tem com aquela pessoa, uma mesma palavra pode ter mil interpretações, né? O Yoroshiku Onegai Shimasu em si, ele pode ser conte comigo, ou então conto com vocês, ou então muito obrigado, ou então vamos batalhar juntos. Então, tem várias
É,
traduções.
tem vários sentidos mesmo.
Exatamente. Então, dependendo muito da situação do momento, né? Então, aquilo lá pode ser mil coisas.
E existe alguma frase que soa muito educada em português, né? Mas é estranha ou até meio rude se a gente traduzir assim ao pé da letra para o japonês?
Então, por exemplo, aquele exemplo que eu dei antes, né? Anatawa korega hoshii desu ka? É um deles, né? Então, você tá, na verdade, com esse sentimento de querer perguntar o que a pessoa quer ou se a pessoa quer.
Uhum.
Só que fica super estranho, né? Em português. Aliás, em japonês. Tem um outro que é, por exemplo, a gente tem essa mania no português, pelo menos brasileiro, de falar, ah, você pode fazer isso daqui pra mim? E isso também, se você deixar no japonês, fica super estranho. Tipo, watashi no tame ni nani nani dekimasu ka? Ou então, shite kuremasu ka? Então,
watashi no tame ni.
Eu falo por isso.
Por mim. Para mim.
Sonha watashi no tame ni.
Fica meio egoísta, né? Então, no japonês, você não precisa dar essa ênfase que é pra você.
No eu, né? Na primeira pessoa, né? Exatamente.
Mas o japonês, ele é muito subjetivo. É como se você estivesse na própria cena. Então, corta sujeito, corta tudo. É simplesmente o que você tá vendo. Então, o anata, que é você, já é algo que está, assim, na cena. Não precisa ser especificado. Então, ele é cortado. Isso também é muito... Vocês podem ver que tem essa tendência de não falar o sujeito de várias coisas. Mesmo o watashi, anata, então... A não ser que seja algo muito específico, né? De uma pessoa que esteja lá do outro lado. Então, pessoa que não esteja no lugar. Mas, geralmente, quando você tá falando com uma pessoa numa cena que os dois estão se vendo, é muito natural que eles tenham essa omissão, né, do sujeito.
Sim.
Ah, interessante. E tem alguma palavra ou expressão japonesa, Hitomi, cuja origem histórica ainda, tipo, ou te surpreende, ou te encanta, ou...
Sim.
Ou é curioso.
Ou te faz refletir,
Tem uma que eu acho muito bonita, que é bem simples, que muitos brasileiros já ouviram também, que é o arigatô. Arigatô, na verdade, ele vem de arigatai, né? Então, arigatai, na verdade, se você desmembrar essa palavra, aru é de ter, existir, né? E gatai é difícil. Então, se você traduz ao pé da letra, arigatai é algo que é difícil de acontecer, difícil de ser, difícil de ter, ou seja, é algo raro. Então, sempre que você está agradecendo, é porque não é uma coisa óbvia. Então, é algo raro, algo que exigiu algum trabalho para estar sendo feito. Então, realmente carrega esse sentido de, nossa, obrigada, você está fazendo uma coisa super extraordinária por mim.
E agora, o japonês moderno, ele ainda carrega muito do passado? Ou você acha que ele está mudando com a internet, com as redes sociais?
Sim, eu acho que ele muda bastante, né? Então, ainda mais com a internet, está tendo essa influência de várias palavras que vêm do estrangeiro, né? Então, isso o japonês tem muito essa tendência de já colocar no katakana, por exemplo. Só que eu acho que uma característica que eu vejo esses dias é pegar uma palavra estrangeira e transformar ela num verbo japonês. Por exemplo, guguru, que vem de guguru, que é Google, né? E suru. Guguru quer dizer pesquisar no Google.
Dar um Google.
Dar um Google.
Dar um Google.
Dá uma gugada.
Dá uma gugada. Dá uma gugada.
Sim, uau. Tem. Então você vê que ele vai mudando também, né?
Onde você estiver, nós também estamos. Rádio Japão.
E agora, continuando o nosso bate-papo com a Hitomi, a gente sai um pouquinho do dicionário e entra no dia a dia. Por que aprender uma língua não é só dominar palavras, não é mesmo? É ocupar um espaço, atravessar códigos sociais e, muitas vezes, mudar a forma como somos percebidos. Na sua opinião, Hitomi, falar japonês fluentemente muda a forma como o estrangeiro é visto no Japão?
Sinceramente, muda bastante. Então, eu acho que o japonês tem vezes que realmente existe um preconceito, né, uma xenofobia, mas tem vezes que é só uma... É só o fato da pessoa não estar acostumada a ter alguém assim do estrangeiro, ter alguém de uma outra cultura, né, no entorno dela. Então, fazer com que essa pessoa se sinta mais confortável, né, para eles também é muito importante. O ideal seria que ambos lados tentassem. Mas, por exemplo, inglês, ok, a gente pode aprender na escola. Mas vem alguém do Brasil ou de algum país que é muito diferente, eles não sabem nem como, né?
Como lidar com aquilo,
exato. Então, assim, quando você fala um pouquinho da língua, então tenta entender um pouquinho, né? Se esforça, eles também se abrem um pouco mais. Então, eu acho que não é só no sentido de mostrar autoridade, mas mais de sentir essa coisa de, ah, eu quero saber mais sobre você, eu também quero saber mais sobre você. Como a gente pode, então, né, achar o caminho do meio?
Certo. E existe algo que só dá para entender sobre o Japão quando se entende a língua e não apenas a cultura? Porque nós falamos que a cultura, o contexto social é importante.
Sim. Uhum.
Mas agora o inverso, existe essa questão de a língua é que define?
Sim, eu acho que assim, é muito importante aprender os dois, né? Isso é, seria meio que o básico. Mas tem vezes que, assim, a gente entende muito da cultura, mas não sabe nada da língua. Então, muitas vezes, quando você pesquisa também, tem muita gente que é assim também, né? Quando você começa a entender a língua e você vê como ela é usada no dia a dia, tudo que você estudou sobre a cultura começa a fazer sentido, né? Então, seja essas nuances de, por exemplo, do sumimasen também, né? Você sabe que isso existe, mas aí, quando você tá lá no dia a dia e vem uma senhorinha e depois fala sumimasen, aí você entende que, ah, foi aquilo que eu tinha estudado sobre a cultura japonesa, de ser indireto, não sei o que, não sei o que lá. Ou então, partículas, né? Então, assim, a gente tem várias formas de terminar uma frase no Japão. Então, sou desu ne, sou desu yo ne, sou desu yo. Então, esse tipo de partícula, se você não estuda o japonês, você também não consegue entender qual que é a diferença.
Isso, e tem uma nuance bem diferente uma da outra, né?
Exato. Então, isso que é difícil de entender e é difícil também de aplicar. Muitas vezes você entende nos livros, mas na...
Não sabe quando e como usar.
Exato. Erra. Eu também errei já várias vezes.
Nossa, eu acho que eu erro sempre, porque pra mim é tudo igual.
É, você já... Nossa, é, vai tomar uma vergonha de ouvir você falando em japonês.
Ai, que mentira. Sou desu né? Ai, que absurdo isso. E, Hitomi, se você pudesse ensinar uma palavra, uma expressão, qual seria essa expressão e por quê?
Bem, eu acho que tem duas que... Uma, é mais pelo lado prático dela, é o que eu comentei antes, é o sumimasen, né? Que pode...
Ter vários sentidos, né?
Ter vários sentidos e te ajudar muito. Se você tá vindo pela primeira vez no Japão, sumimasen serve para chamar alguém, serve para se desculpar, agradecer. Então, se você não sabe nada, sumimasen já é uma forma polida de você fazer tudo isso. Mas, fora isso, uma palavra que eu gosto bastante, né? Que eu gostaria que mais pessoas também conhecessem é okage-sama-de. Que é muito bonito, né?
Bonito.
Que ele é traduzido muitas vezes como graças a Deus. Mas não é só Deus, na verdade, né? O okage-sama-de, ele vem de kage, que na verdade é sombra. Só que antigamente no Japão, acreditava-se que sombra era tudo que a gente não via. Todas as forças, né, que a gente não via. Então, quando você fala okage-sama-de, o sama é ainda mais honorífico, né? De falar, nossa, né? De todas as sombras, né, que me ajudaram. Quer dizer, seus ancestrais, seus amigos, sua família, Deus. Então, todas as forças que me ajudaram a ter algo. Então, alguém te elogiou por alguma conquista. Muitas vezes os japoneses falam, né, de forma modesta, okage-sama-de.
Uhum.
Então, de não, graças a Deus. Mas, na verdade, foi graças a tudo isso,
tudo isso,
né, que tá te
todas
apoiando.
Todas as forças.
Exato. Então, também, quando alguma coisa boa aconteceu,
isso,
né, okage-sama-de.
Okage-sama-de.
Né? Tipo assim, é para eu conseguir emagrecer 5 quilos. É para você estar esbelto. E você fala assim, okage-sama-de. Okage-sama-de. Graças a Deus, ao meu nutricionista, né, a minha
Sim.
médica.
E é bonito que o foco não é só você, né? Então, é todo o entorno que te ajudou
Exatamente.
A conquistar algo.
O coletivo,
o grupo. Sim.
Ah, que bonito isso.
Muito bonito isso.
Sim.
Então, ouvintes aprenderam okage-sama-de. Uma forma de se agradecer. Então, vocês entenderam, né, pessoal? Aprender japonês vai muito além de decorar palavras, né? É entender contexto, silêncio, ouvir aquilo que não foi dito,
Sim.
não é mesmo? Então, Hitomi, nossa, muito obrigada pela conversa, pelas reflexões. Você pode dividir com a gente esse olhar tão sensível, né, que você tem sobre o idioma japonês.
Eu
nossa, adorei o papo.
Eu adorei.
Eu
aí você também, ouvinte, se você, de repente, gostou, quer saber mais... Manda uma mensagem pra gente, né?
É, podemos chamar a Hitomi mais vezes
pois
aqui,
é,
né? Pra responder dúvidas, inclusive, de ouvintes.
Dúvidas de ouvintes, é.
Sim, claro.
Olha, foi um prazer mesmo, Hitomi, receber você aqui nos estúdios. E fica também um convite para quem nos ouviu. Então acompanhe o trabalho da Hitomi Kira nas redes sociais. E continue explorando as curiosidades do japonês no dia a dia.
É, exatamente. E a perguntinha da semana vamos deixar com ela, né? Que também pode deixar uma perguntinha para os nossos ouvintes interagirem.
Sim, então a pergunta vai ser... Que palavra japonesa mudou a sua vida?
Ah, legal. Você tem alguma palavra, uma expressão, né, que você sabe que mudou a sua vida, a sua forma de pensar? É, legal. É isso aí, querido ouvinte. Participe, precisamos muito da sua interação. Não seja aquele ouvinte
silencioso.
Muito obrigada pela audiência, amigos. Até sempre. Sayonara.
RAI, Argentina Lindo. RAI, Argentina, Mieciao Shizie.
RAI, Argentina Vers le Monde.
RAI, Argentina to the World.
RAI, Sekai ni Mukete, Argentin.
RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al Mundo.
Atualidade DX, o programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do DXismo.
E sejam bem-vindos a DX.com.ar, programa da Rádio Argentina ao Mundo com notícias do mundo DXista, preparados pela nossa especialista Arnaldo Slaine. Começamos o habitual recanto de sugestões, recomendando ter papel e lápis à mão para poder anotar detalhes de estações de rádio que poderão tentar captar nos próximos dias. Lembrem também que as frequências aqui mencionadas são em kHz e qualquer horário é UTC, se refere então ao tempo universal coordenado. Os dados que compartilhamos hoje foram reunidos pela Associação Espanhola de Rádio Ouvintes, a AER. E começamos pelo Oceano Índico. A World Christian Broadcasting transmite a partir da ilha de Madagascar, usando o nome em espanhol La Voz Alegre. Esta emissora religiosa americana oferece dois programas diários voltados para a América do Sul. As transmissões acontecem das 2 às 3 e das 3 às 4 da manhã, como falamos no Tempo Universal, sempre pela frequência de 9.755 kHz. Os ouvintes podem enviar relatórios de recepção para o seguinte e-mail: info@wordchristian.org. Uma oportunidade de acompanhar mensagens religiosas com excelente qualidade técnica. Passamos agora para a Turquia. A emissora pública daquele país, a TRT, continua com a sua presença no dial internacional como serviço La Voz de Turquia. O novo esquema de transmissões em espanhol inclui dois horários, das 1 a 1h55 da manhã, nas frequências de 7.260 e 9.870 kHz, direcionadas para a Europa Ocidental, a América Central e a América do Sul. Já das 4h30 às 5h25 da tarde, a emissão é feita em 13.725 kHz, voltada para a Europa. Os relatórios de escuta são bem-vindos no seguinte e-mail: espanol@trt.net.tr. A Coreia do Sul também marca presença com a KBS World Radio, uma emissora estatal que continua dedicada ao público hispânico. O novo esquema inclui três transmissões diárias. Para a América do Norte, das 2 às 3 da manhã, em 15.575 kHz. Para a América do Sul, das 11 ao meio-dia, em 11.795. E para a Europa, a África e o Oriente Médio, das 5 às 6 da tarde, em 9.740 kHz. O e-mail para contato é spanish@kbs.co.kr. Do Canadá, a Bible Voice Broadcasting segue transmitindo o seu programa em espanhol aos domingos, como título La Palabra de Vida. A transmissão é feita de 18h30 às 19h, no tempo universal, em 9.720 kHz. O sinal é irradiado a partir do transmissor em Neuem, na Alemanha, com potência de 125 kW, cobrindo o oeste da Europa e as Américas. Os relatórios podem ser enviados ao e-mail @bvbroadcasting.org. Na República Tcheca, a Rádio Praga Internacional mantém a sua presença em espanhol por meio da Rádio Miami Internacional. As transmissões ocorrem em 3 horários. Da meia-noite à meia-noite e 27, em 5.010 kHz. Para o Caribe, das 2h20 às 2h27, em 9.955, para a América do Sul, e das 2h30 às 2h57, novamente em 5.010 kHz, também para o Caribe. Os ouvintes podem escrever para cr@radio.cz. Na vizinha Eslováquia, a Rádio Eslováquia Internacional também segue com 2 emissões em espanhol. A primeira vai ao ar das 12h30 à meia-noite e 55, em 5.010 kHz, direcionada ao Caribe e à América Central. A segunda, das 6h30 às 6h55 da manhã, em 15.770 kHz, voltada para a Europa. Ambas as transmissões são feitas via Rádio Miami Internacional. O endereço eletrônico é rsi_spanish@eslovakradio.sk. Na Indonésia, a emissora estatal La Voz de Indonésia continua presente em espanhol com 1 emissão diária, embora nem sempre de forma regular. O horário é das 18 às 19 horas, nas frequências de 3.325 e 4.755 kHz, com destino ao Sudeste Asiático. Ainda que a emissora não seja muito eficiente em responder aos ouvintes, é possível enviar relatórios para voilistener, isto é, voilisteners@gmail.com. E por fim, dos Estados Unidos, a tradicional Family Radio, conhecida pelas transmissões de conteúdo religioso, também conta com programação diária em espanhol. A transmissão vai ao ar das 7 às 8 da manhã, em 9.455 kHz, com destino para a América do Norte e Central, utilizando os transmissores da Rádio Miami Internacional. O e-mail de contato é info@familyradio.org. E essas são as novidades mais recentes das emissoras internacionais que transmitem em espanhol via onda curta. Esperamos que você aproveite para explorar novas sintonias e descobrir diferentes perspectivas do mundo através do rádio. Chegamos assim ao fim do dx.com.ar, programa preparado pelo especialista Arnaldo Slain para a RAI Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAI Argentina ao Mundo. Editada por Arnaldo Slain.
RAI Argentina al Mundo. RAI Argentina 面向世界.
RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けて Argentina.
RAI Argentina al Mundo.
RAI Argentina al Mundo.
RAI Argentinian in the world.
RAI Argentina al Mundo.
No ar, Rádio DX. Na Rádio Palavra Alegre, vamos desvendar o fascinante mundo do rádio, do DXismo e das comunicações. Direto das antenas da Madagascar World Voice, África Oriental, embarcamos no mundo do rádio com Danilo Nonato. Direção de jornalismo, Rômulo Dante. Frequências 9.765 kHz, banda dos 31 metros. E na internet acesse palavraalegre.com.br. www.argentina.com.br.
Olá, diretamente dos estúdios da Madagascar World Voice, em ondas curtas, no ar aqui pela Palavra Alegre, mais uma edição do programa Rádio DX, com direção do jornalista Rômulo Dante, em ondas curtas, na frequência de 9.765 kHz. Entrou no ar, no dia 13 de outubro, às 7 da manhã, a rede TMC. A nova marca substitui a Transamérica nas emissoras próprias do Grupo Camargo de Comunicação, além de assumir também os canais digitais da antiga rede Transamérica, com uma proposta baseada em jornalismo, cobertura esportiva e prestação de serviço. A TMC é apresentada por seus idealizadores como um projeto inovador para o rádio brasileiro. Empresários como João Camargo e Neneto Camargo estão à frente do projeto, que tem Marcelo De Ângelo como diretor-geral, o executivo Acácio Luiz Costa também integra o projeto da TMC. A expectativa, portanto, pela chegada da TMC foi construída nos últimos dias por meio de uma campanha de contagem regressiva que foi feita nos canais digitais da Transamérica. Bom, desejamos sucesso para a TMC, o novo grupo, portanto, que assumiu os canais da rede Transamérica.
Siga a Rádio Palavra Alegre no Instagram, @ Palavra Alegre, Rádio Palavra Alegre, emissora da World Christian Broadcasting.
Bom, você está ouvindo o programa Rádio DX aqui na Palavra Alegre e agora ouviremos um programa especial produzido pela Rádio Deutsche Welle, ADW, em português, nas comemorações dos 50 anos das transmissões e das produções em língua portuguesa. Foi em 1975 que foi ao ar, pela primeira vez, a emissão de rádio da Deutsche Welle, destinada especificamente aos países africanos de língua portuguesa. O serviço em português da DW para a África foi ao encontro de alguns dos ex-colaboradores que passaram pela redação da Deutsche Welle. Você ouve agora aqui no programa Rádio DX da Palavra Alegre.
DW. Programa especial.
Foi em 1975, portanto há 50 anos, que foi para o ar a primeira emissão da Rádio Deutsche Welle, destinada especificamente aos países africanos de língua portuguesa, os denominados PALOP. O Dr. Reinhold Meyer, redator da Deutsche Welle, foi uma das figuras que marcaram a criação da DW Português para a África e que, durante muitos anos, foi o chefe de redação até se reformar em 2007. Hoje tem 81 anos e vive nos arredores de Colónia, cidade que durante decénios foi sede da DW antes da emissora internacional se mudar para a cidade de Bonn em 2003. Maia recorda com um misto de nostalgia e de orgulho os tempos em que a Deutsche Welle decidiu produzir os primeiros programas dirigidos aos 5 novos países independentes de língua portuguesa em África.
Estávamos em meados da década de 70 e os países africanos de língua portuguesa tinham conseguido libertar-se do colonialismo português. Os movimentos de libertação geravam na altura muita atenção em todo o mundo e nós, na DW, sentíamos a necessidade de reagir aos novos ventos que sopravam. Chegámos à conclusão, na altura, que devíamos ter em conta as novas realidades, criando um programa específico em língua portuguesa para esses novos países africanos de língua portuguesa.
Especial para portugueses africanos.
2. A independência completa de Moçambique será solenemente proclamada em 25 de junho de 1975, dia do aniversário da fundação da Frelimo.
De salientar que a emissora internacional da Alemanha, Deutsche Welle, já produzia programas de rádio em língua portuguesa desde os anos 60. Esses programas, no entanto, não se destinavam especificamente ao Spalop, mas sim ao Brasil e a Portugal, e eram produzidos por jornalistas oriundos desses mesmos países. Em 1975, era chefe da redação portuguesa para Portugal o jornalista António da Costa Coelho. Portugal tinha sido palco de uma revolução a 25 de abril de 1974 e os jornalistas portugueses da DW focavam os acontecimentos em Lisboa, mas paralelamente também tentavam integrar temas africanos e vozes africanas na sua programação. O objetivo principal da emissora estatal alemã era, no entanto, divulgar informações sobre a Alemanha, como refere Costa Coelho.
Os países de língua portuguesa em África tiveram a sua independência e houve uma necessidade da nossa parte, da Deutsche Welle, em estar presente também nesses países e divulgar a Alemanha e o sistema democrático alemão, os valores, portanto, da democracia, e havia um interesse por parte da audiência, nos palopes, de saberem aquilo que a Alemanha, portanto, em termos internacionais, tinha como posição, era uma preocupação deles. E, por outro lado, queriam saber também muito sobre a cultura, sobre a política e, por outro lado, interessados pelo desporto na Alemanha.
Em 1975, depois de concluídos os processos de independência no Spalop, a chefia da Deutsche Welle sentiu, portanto, a necessidade de acompanhar os acontecimentos nesses novos estados africanos e o Dr. Reinhold Maia e a sua equipa avançaram para o recrutamento de jornalistas oriundos do Spalop para então produzir programas destinados especificamente à África.
Für die neu entstandenen portuguesischsprachigen Staaten in Afrika brauchte man natürlich auch authentisches.
O que nós precisávamos eram vozes mais autênticas, ou seja, vozes de jornalistas oriundos dos nossos países africanos.
So war das vorrangige Ziel, Mitarbeiter.
O meu primeiro passo nesse sentido foi viajar para os ditos países e iniciar contactos com as emissoras oficiais para, junto delas, recrutar jornalistas do Spalop para a DW. Eu pessoalmente viajei ao Spalop e mantive negociações com as rádios parceiras e com possíveis candidatos. Foi assim que tudo começou.
A partir daí, a DW foi conquistando, passo a passo, audiência e respeito em Angola, em Moçambique, na Guiné-Bissau, em Cabo Verde, e em São Tomé e Príncipe. O Dr. Reinhold Maia lembra que o sucesso da Deutsche Welle se deveu sobretudo à qualidade dos jornalistas que ao longo dos anos foram recrutados para fazerem parte da equipa da DW Português para a África.
Por aqui passaram grandes vozes, popularíssimas no Spalop.
Palavras de Reinhold Maia que, para além da qualidade jornalística, realça as qualidades humanas e o companheirismo que desde o início se fez sentir entre os jornalistas oriundos dos cinco PALOP.
Horizonte. Horizonte, espaço para um tema diferente. Horizonte, da voz da Alemanha.
De facto, muitos jornalistas de peso passaram nos últimos 50 anos pela DW Português para a África e marcaram profundamente a redação. Sem pretender ser completo, o jornalista angolano Joaquim Gonçalves, que trabalhou na DW durante 6 anos na década de 90 e agora vive reformado na cidade do Lubango, na província angolana da Huila, quis mencionar e homenagear alguns dos jornalistas que conheceu na Alemanha, alguns dos quais já falecidos.
Estive aí durante 6 anos, onde fiz grandes amizades, das quais jamais me esquecerei, entre Daniel Machado, António Rocha, em memória, o Belchior, também em memória, o Carlos Martins, também em memória. Amizades que me marcaram profundamente e que estarão no meu coração para todo sempre. Para além disso, o modelo de trabalho da Deutsche Welle foi para mim um exemplo fulminante sobre o desvendar entre liberdade de imprensa, sim ou não. E o que eu pude verificar aí é que, efetivamente, a Deutsche Welle é um exemplo para o mundo sobre a liberdade de imprensa.
O jornalista angolano Pedro Neto, atual presidente do Conselho de Administração da Rádio Nacional de Angola, também foi um dos jornalistas que passaram pela DW, por sinal, nos tempos em que se deu a reunificação das duas Alemanhas no ano de 1989.
Na verdade, foi um momento bastante interessante da minha carreira quanto profissional. Aprendi muito porque eu encontrei, sabes, uma equipa de colegas muito profissionais.
Rádio Deutsche Welle em português. Noticiário.
Bom, você está ouvindo no programa Rádio DX da Palavra Alegre, o programa especial a respeito dos 50 anos da DW, a Deutsche Welle em português. Foi em 1975 que a emissora alemã iniciou as suas emissões com os países de língua portuguesa.
Bom dia, consigo Nélio dos Santos. Stuttgart. Mais de 200 mil manifestantes protestaram ontem contra a política social e de trabalho do governo alemão.
O jornalista Nélio dos Santos, nascido em Bissau, cidadão guineense e também cabo-verdiano, hoje jornalista na Rádio Macau, esteve também na Deutsche Welle entre 2001 e 2006. Hoje lembra-se de acontecimentos na Alemanha que marcaram a sua carreira jornalística, entre os quais o Mundial de Futebol de 2006, que o público alemão viria a classificar de conto de fadas de verão.
O único momento que eu posso citar foi o Mundial de Futebol de 2006, que se realizou precisamente na Alemanha, com a participação de três países lusófonos. Angola pela primeira vez, Portugal e também Brasil. O jogo Portugal-Angola realizou-se em Colônia, onde eu vivia, e foi também um momento marcante. Na altura, até lembro-me, por causa dos direitos para a transmissão dos jogos, a Deutsche Welle teve que fazer uma forte ginástica para poder, pelo menos, conseguir entrevistas sobre o jogo, para poder conseguir material para transmitir nos noticiários, e nós tivemos que fazer uma grande ginástica para poder ter sons tanto de Angola, tanto de Portugal como do Brasil.
Nélio dos Santos realça o ambiente de camaradagem que encontrou na DW.
O ambiente na redação era de uma espécie de família. Quando cheguei à redação portuguesa para a África da Deutsche Welle, eu era o mais novo de todo o grupo. E todos então me tratavam como uma espécie de irmão mais novo, se não mesmo como filho.
No virar do milénio, Nélio dos Santos presenciou as profundas mudanças pelas quais a comunicação social passou ao longo dos anos, com destaque para a introdução de novas tecnologias.
Eu pude participar na transição analógica para o digital na Deutsche Welle. Também tive o privilégio de ser dos profissionais que participaram na mudança da sede de Colônia para Bona. Também tive uma forte colaboração no site da DW, numa altura em que a própria Deutsche Welle começava a apostar fortemente nas plataformas de multimédia, e o resultado é o que temos hoje a nível da Deutsche Welle.
Gostou do programa? Escreva os seus comentários para Deutsche Welle, programa em português.
Ao longo das 5 décadas da história, a DW Português para a África tentou sempre acompanhar os sucessivos comboios das novas tecnologias e aproveitar todas as oportunidades que a digitalização oferece a uma empresa de comunicação social internacional. Foi o desafio do jornalista Johannes Beck, que chefiou a redação entre 2006 e 2021.
Quando eu assumi em 2006 a liderança da redação, a redação era praticamente uma produtora de emissões de rádio por onda curta, e o grande desafio foi encontrar uma maneira moderna de fazer rádio, portanto criar uma rede de parceiras em FM que retransmitem os produtos da DW. E também encontrar formas modernas para fazer jornalismo, como, por exemplo, fomos a primeira emissora internacional a fazer podcasting, abrimos um novo canal de YouTube, fizemos também muitas iniciativas nas redes sociais e diria com muito sucesso.
Para além dos inegáveis sucessos e das inegáveis vitórias, Johannes Beck teve também que enfrentar desafios durante o período em que chefiou a redação.
O maior desafio foi, de certeza, 2014, o corte do orçamento da redação, o facto que levou ao despedimento de mais ou menos metade dos colaboradores na altura. Demorou anos para recuperar o espaço financeiro e o número das pessoas que perdemos neste tempo super difícil. Foi um tempo de cortes, foi um tempo de muita amargura, foi um tempo de perdas também pessoais, de despedidas. Nada fácil, mas felizmente a redação sobreviveu e está agora de saúde, e acho que ela vai ter, e ainda tem, muitos anos pela frente.
Tanto para Johannes Beck como para a atual redação, liderada pelo jornalista Márcio Pessoa, uma das chaves para o sucesso da DW África tem sido a vasta rede de correspondentes, não só nas capitais, mas também nas províncias. Outra mais-valia é a vasta rede de rádios parceiras nos PALOP. Márcio Pessoa, chefe da redação da DW África, reitera que a equipa respeita e se orgulha do passado de 5 décadas.
Hoje a gente consegue dar continuidade a um trabalho dedicado que começou lá atrás, há 50 anos, por jornalistas que superavam imensas dificuldades pelo compromisso de bem informar os países de expressão portuguesa de África. Aqui na DW Português para a África, a gente tem uma equipa de profissionais dedicados que enfrentam desafios diários para atender às exigências de qualidade da empresa, lidar com uma apuração jornalística em ambientes inóspitos e também garantir a relevância da nossa marca. Eu tenho muita honra de dirigir uma equipa de profissionais tão valiosa que contribui com seu talento para a democracia e para a liberdade de expressão em nosso país. São exemplos de jornalistas nos seus países e pelo mundo.
Bom, por hoje é isso. Você ouviu um programa especial dos 50 anos da Deutsche Welle para os países de língua portuguesa. Com direção do jornalista Rômulo Dante, eu sou Danilo Nonato e finalizamos aqui mais uma emissão do programa Rádio DX, direto da Madagascar World Voice, Rádio Palavra Alegre. Desejo a você um excelente sábado, uma boa noite.
O Mundo Agora. Crônica de Política Internacional. Tomás Zikman de Barros.
Os últimos 15 dias viram acelerar a normalização da extrema-direita aqui na França. A morte de um militante fascista transformado em mártir reconfigurou as fronteiras do que é aceitável e inaceitável na política e também tem tentado transformar a própria definição do que seria o cordão sanitário. Hoje, o perigo, de acordo com alguns, não estaria mais com a extrema-direita representada pelo Clã Le Pen, mas, ao contrário, estaria na esquerda. Para a gente entender melhor essa preocupante transformação, é preciso voltar para o dia 12 de fevereiro, quando a eurodeputada de esquerda radical, Rima Hassan, foi fazer uma conferência sobre Oriente Médio na Sciences Po Lyon. Contrários a esse evento, um grupo de femonacionalistas, quer dizer, um grupo de extrema-direita, resolveu organizar um protesto. E para evitar intimidações, grupos antifascistas também ali se apresentaram. O que o jornal L'Humanité mostrou é que a intenção das femonacionalistas era precisamente causar um confronto com os grupos antifascistas. Elas estavam articuladas com milícias neonazistas e aí foram para o quebra-quebra. E houve, de fato, quebra-quebra. Um militante de extrema-direita de 23 anos, Quentin de Ranc, caiu no chão. Ele chegou a se levantar, recobrar a consciência, recusou atendimento médico, mas desconhecia a gravidade do traumatismo craniano que tinha levado. 2 dias depois, veio a morrer no hospital. A dramática morte desse militante fascista transformado em mártir contribuiu para acelerar a normalização da extrema-direita aqui na França. A rigor, a normalização da extrema-direita é um processo de longo prazo, e aqui na França até geracional. A gente vê na passagem de Jean-Marie Le Pen, fundador do Front National, para sua filha Marine Le Pen. Jean-Marie Le Pen era intencionalmente histriônico, abertamente antissemita, negacionista do Holocausto e com passado de torturador na Guerra da Argélia. Já sua filha quis ali dar uma repaginada no partido, dar a ele um verniz de respeitabilidade. Contudo, como eu já disse aqui diversas vezes, a normalização da extrema-direita não é só quando a extrema-direita tenta se mostrar mais palatável, mais centrista. Ela acontece quando o mainstream, quando os partidos tradicionais e também a mídia começam a normalizar a extrema-direita, repetindo suas ideias, repetindo seus discursos. E nessa segunda dinâmica do mainstream indo para a extrema-direita, às vezes o longo processo de normalização é acelerado. E, nos últimos 3 anos, eu vejo pelo menos 3 momentos em que a desdiabolização da extrema-direita ganhou impulso aqui na França. O primeiro episódio foi logo após os atentados terroristas do Hamas de 7 de outubro de 2023. A extrema-direita decidiu marchar em solidariedade a Israel e, assim, tentou apagar o seu passado inato de antissemitismo. Pior ainda, a esquerda radical resolveu não participar do que ela via como uma pantomima, não quis marchar junto com a extrema-direita e ainda denunciou as matanças do Estado de Israel, que chegaram até o ponto do genocídio. Com isso, a extrema-direita começou a dizer que ela era favorável aos judeus, não era antissemita, e ao contrário, haveria alguma coisa suspeita na esquerda. O segundo capítulo começa com a dissolução surpresa da Assembleia Nacional por Emmanuel Macron em 2024. Com a extrema-direita muito bem nas pesquisas, às portas do poder, ao invés da imprensa soar o alarme, ela começa a discutir que, na verdade, não seria o fim do mundo e que a extrema-direita não seria tão extremista assim. O terceiro capítulo é o atual. Como observador da cena política francesa, os episódios anteriores me exasperavam, mas nada se compara com o que se viu nos últimos 15 dias. Quentin de Hank tinha fundado um grupo supremacista. Ele participava de marchas neonazistas em Paris. Essas informações foram sonegadas do público. Ao contrário, ele foi apresentado como um estudante de matemática que queria um mundo melhor. Em contraste, a diabolização da esquerda francesa tem sido avassaladora, em especial da esquerda radical liderada por Jean-Luc Mélenchon. É verdade que com a sua estratégia iconoclasta, Mélenchon muitas vezes dá combustível para seus críticos. Também não ajuda o fato de que entre os grupos antifascistas envolvidos no quebra-quebra que levou à morte de Quentin de Hank, havia um assessor parlamentar de um deputado do partido de Mélenchon. Quase não se menciona, no entanto, que apenas nos últimos 4 anos a extrema-direita esteve envolvida em 12 mortes políticas aqui na França, um número incomparável com qualquer incidente envolvendo a esquerda. Que a extrema-direita instrumentalizasse a morte de um dos seus militantes era previsível, mas o que é preocupante é ver o mainstream indo no mesmo sentido. A direita tradicional, espremida entre a extrema-direita e o macronismo, viu ali a oportunidade de avançar na união das direitas, fazendo um grande bloco e se aproximando de partidos de matriz fascista. Se até recentemente tinha na direita tradicional gente que defendia um voto na esquerda contra a extrema-direita em um eventual segundo turno, esse dique se rompeu. O que mais tem hoje lá são pessoas dizendo que o verdadeiro perigo não é mais a extrema-direita, não é mais o lepenismo, mas sim a esquerda. A situação não é muito mais promissora entre os macronistas. Eles querem se mostrar como uma alternativa razoável, responsável. E mais do que isso, aprofundar as divisões entre a esquerda, porque isso favorece eles eleitoralmente. Uma ministra de Macron fala que a esquerda constitui uma força anti-França. Como diz a canção, já se ouve o voo sombrio dos corvos sobre essas terras. E com a conivência de muitos.
Você acompanhou mais um podcast semanal da Associação DX do Brasil. Deseja ser sócio da Associação DX do Brasil? Acesse mais informações no site www.adxb.com.br, site oficial da Associação DX do Brasil.